história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Programa Renova Paraná tem grande adesão na regional do IDR de Toledo.
Nós, dos 6 mil projetos do programa, temos aí 52% dos recursos aplicados no Oeste do Paraná.
Iniciada a venda de camisetas da campanha Outubro Rosa.
A venda, o lucro é revertido para a OPECAM, para manter lá o local, que a gente sabe que precisa muito.
Governo define limite para prestações do Minha Casa Minha Vida.
Na faixa 1, parcela máxima passa a ser de 10% da renda familiar.
Termina hoje prazo para declaração do Imposto Territorial Rural.
Passa a aproximação dos valores junto ao SVTN para que ele não seja notificado para fazer a retificação dos últimos anos.
Deral projeta novo recorde na produção paranaense de grãos.
Temporada 2022-2023 deve render mais de 46 milhões e 300 mil toneladas.
Comandante do 19º Batalhão da PM confirma aumento de efetivo para Marechal Rondon.
A gente vai ver uma melhora na segurança pública, com certeza, graças a esses novos policiais que estão se apresentando aí.
Jovem é baleado pela PM durante abordagem em Marechal Rondon.
19º Batalhão de Polícia Militar emite nota oficial esclarecendo os fatos.
Lançamento da 33ª Oktoberfest Marechal Rondon será amanhã na Casa Cultural.
Nós estamos preparando a abertura da Casa Cultural com a pré-Oktober, agora no dia 30/9, às 19 horas.
Gincana Jovens Lindeiros fará encontro em Marechal Rondon.
É muito importante, está muito interessante todas as ações que a Gincana está proporcionando na comunidade.
Marco temporal. Governo e oposição tentam costurar acordo. Podem ser removidos alguns pontos polêmicos. Pecuária leiteira. A crise continua e sem previsão de ter fim.
É um momento muito complicado, muito complexo. Nós vemos que o último ano foi bastante saturado o nosso mercado.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, a circulação dos ventos nos níveis médios da troposfera favorece o aumento da instabilidade sobre o Paraná, contribuindo para a formação de nuvens com potencial para ocasionar chuvas em vários setores do estado. Não há expectativa de volumes elevados de precipitação, mas algumas descargas atmosféricas podem acompanhar a instabilidade. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus, a umidade relativa do ar está em 51%.
Jovem é baleado pela PM durante abordagem em Marechal Cândido Rondon. Logan Malman.
Uma situação envolvendo um jovem e uma equipe da Polícia Militar durante a noite passada em Marechal Cândido Rondon resultou em uma pessoa baleada e atendida pelo Corpo de Bombeiros. O fato ocorreu durante uma abordagem feita pela Polícia Militar na Avenida Maripá a um jovem de 22 anos, o qual ofereceu resistência, investiu contra a equipe e acabou sendo baleado. O rapaz, cuja identidade não foi informada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento na UPA de Marechal. Segundo consta, devido à gravidade do ferimento, o jovem foi transferido durante a madrugada desta sexta-feira para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Hoje pela manhã, através do 19º Batalhão, foi emitida uma nota oficial a respeito da ocorrência. Nota à imprensa. O 19º Batalhão de Polícia Militar do Paraná informa sobre a ocorrência registrada na cidade de Marechal Cândido Rondon Centro, onde houve confronto com uma equipe policial. No final da noite, chegou a informação de que dois indivíduos de bicicleta estariam efetuando disparos de arma de fogo em via pública, no bairro Botafogo. A equipe policial deslocou a região para realizar patrulhamento, a fim de localizar tais indivíduos, não encontrando nada de ilícito na região no momento. Na sequência, um guarda municipal de folga informou que estava em casa quando ouviu os disparos e saiu para acompanhar os suspeitos, passando informações mais precisas quanto à localização. Foi então localizado um dos autores dos disparos, sendo dado voz e abordagem, a qual não foi acatada e empreendendo fuga. O policial militar desembarcou da viatura a fim de capturá-lo, no momento em que o suspeito levou a mão na região da cintura sacando o revólver. O policial militar efetuou disparos de arma de fogo contra o suspeito armado, vindo a atingi-lo e encerrando a fuga. Momento em que pode se aproximar com segurança e dar continuidade na abordagem e iniciar o atendimento médico. O indivíduo encontra-se hospitalizado com o quadro de saúde estável. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira mandado em Cascavel em operação contra grupo suspeito de enviar e receber drogas sintéticas pelos correios e transportadoras privadas. De acordo com a investigação, funcionários do correio passavam informações sobre a fiscalização e meios de segurança da empresa, além de auxiliar grupo criminoso durante recebimento das drogas encomendadas. O grupo utilizava a logística do despacho de encomendas, segundo a polícia. Polícia cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva expedidos pelo juiz da 4ª Vara Federal de Cascavel. Foi apreendido um veículo, moto, entorpecentes, êxtase, maconha e cogumelos, balança de precisão, sacos plásticos usados para a distribuição do entorpecente e aproximadamente R$14 mil em espécie. Comandante do Batalhão da PM confirma aumento de efetivo para Marechal Rondon e região. Reportagem, Michael Bicker.
O comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Toledo e responsável por mais 22 municípios da região, Coronel Jorge, esteve ontem em Marechal Rondon, onde presidiu a solenidade de passagem de comando da 2ª Companhia. Deixou o comando da PM rondonense o capitão Daniel Zambon e assumiu o tenente Paulo Rolon de Lima. O coronel Jorge fala sobre a mudança no comando da 2ª CIA.
Capitão Zambon, um oficial mais alto gabarito, né? Comandou aqui por mais de 5 anos a companhia com sede aqui em Marechal Campo Rondon. Mas o passar do tempo, a vida na Polícia Militar, principalmente dos oficiais, ela é muito dinâmica, né? E ele vai cumprir uma nova missão agora junto ao BPFROM, que continua aqui em Rondon, né? Mas uma nova missão no BPFROM. E o tenente Paulo, que é outro oficial também extremamente competente, vem para substituir o capitão Zambon e dar continuidade a esse trabalho brilhante que ele vinha fazendo.
O comandante do 19º BPM confirma também novos incrementos em efetivo e na patrulha rural.
Os trabalhos da companhia aqui vai ter um incremento de policiamento agora com a formação dos novos policiais. Eles se formaram agora recentemente e Rondon já vai ver um incremento desse efetivo. É um compromisso nosso também em reforçar a nossa patrulha rural, que atua aqui na nossa região. E teve esse armamento também, que foi 2 fuzis que foram doados aí pelo Conselho de Segurança e também vão ser muito útil para essa patrulha rural, né, o trabalho deles, né? A gente vai ver uma melhora na segurança pública, com certeza, graças a esses novos policiais que estão se apresentando aí.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Mercado financeiro.
O dólar opera em queda de 0,34%. A moeda norte-americana está cotada a R$5,02 para compra e para venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, Gincana Jovens Lindeiros fará encontro em Marechal Rondon.
É muito importante, está muito interessante todas as ações que a Gincana está proporcionando na comunidade.
Marco temporal, governo e oposição tentam costurar acordo.
Podem ser removidos alguns pontos polêmicos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon vai realizar audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Fazenda relativas ao segundo quadrimestre de 2023. Reunião será hoje, dia 29, a partir das 14 horas, no plenário da Casa de Leis, com a presença do secretário da Fazenda, Carmelo Daron. A audiência pública é aberta à comunidade, inclusive poderá opinar a respeito dos números que serão apresentados. Nesta quinta-feira, senadores, tanto de oposição quanto da base aliada do governo, admitiram possibilidade de remover trechos polêmicos do projeto do marco temporal em busca de um consenso. Reportagem Jefferson Trentini.
Alguns destes trechos em discussão abrangem a remoção de comunidades indígenas das áreas demarcadas em caso de mudanças nos traços culturais e a permissão para atividades como garimpo e cultivo de transgênicos dentro das terras indígenas. A proposta agora aguarda a sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já estão em curso negociações entre o governo e o Congresso sobre a decisão presidencial. Caso o presidente Lula opte por rejeitar uma parte ou a totalidade do projeto, esses vetos também precisarão ser analisados pelo Congresso. Segundo o senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, existe espaço para negociar os trechos mais controversos, contanto que a tese do marco temporal seja mantida. Durante a votação em plenário, o relator Marcos Rogério de Rondônia, que é da oposição, também reconheceu a possibilidade de um acordo de análise dos vetos. De acordo com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, da Bahia, a presidência deve manter o eixo central da matéria. Já o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, reafirmou que Lula deve vetar o projeto. Em isso acontecendo, deputados e senadores que defendem o agro garantem que o Congresso tem maioria para derrubar o veto e fazer com que o projeto se torne lei. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Programa de entrevistas, a personalidade da semana, terá nesta edição a participação do jornalista aposentado Hugo Balco. Inicialmente, ele falará sobre a migração e pioneirismo de sua família em Marechal Rondon. Também abordará aspectos da sua educação profissional, os veículos de comunicação que trabalhou, a experiência no magistério universitário e também o seu trabalho desempenhado em administrações públicas municipais. Vários outros assuntos serão destacados por Hugo Balco em A Personalidade da Semana, neste sábado, a partir das 11 horas e com reprise no Jornal de Domingo.
O que mais me marcou foi uma entrevista com o Álvaro Dias, quando ele era governador. Um dia ele esteve aqui no almoço e o almoço era servido no Café Colonial. E ele foi andando e a gente acompanhando. E tinha uma pergunta, eu tinha feito uma pergunta para ele, se esquivou e foi entrando. O que eu fiz? Rapaz, eu sei que os seguranças me olharam atravessado. Eu pus a mão no peito, a mão esquerda no peito do Álvaro Dias. Eu tenho a foto dessa, segurando ele para me responder a questão. Foi ousadia minha, porque... Mas na época era diferente, não era acompanhado com tanta segurança, não tinha tanto... Eles eram muito mais camaradas, bacanas, atendiam a gente. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com uma imprensa positiva. Meu pensamento sempre foi de contribuir. Eu olhei muitas poucas vezes que eu, talvez por um lapso, eu tenha feito uma falha de escrever alguma coisa que denegrisse Marechal Rondon, que denegrisse a nossa... Eu sei que pessoas do nosso meio, do meio de comunicação, não só escrito, mas a falar do pessoal de rádio, eu tinha muita simpatia e muita influência com todos eles. E nunca alguém me falou, nunca alguém me condenou por coisa alguma, porque eu sempre pautei a minha vida na verdade. A vida de jornalista, eu falei, porque isso eu aprendi. Aprendi de Assis Chateau Branco, que foi um dos nossos primeiros. Se você escrever, escreva a verdade. Hoje, infelizmente, a gente vê que não é assim, que há um desvirtuamento de... Não falo de Marechal, mas interesses.
Você foi um cara que sempre primou pelos valores e princípios, deixando a questão econômica, sim, num plano seguinte. E hoje, sim, não se vê isso. Sim. Se vê isso com uma anomalia dentro do jornalismo?
Olha, foi essa razão exatamente que me levou a fechar as portas do jornal. Uma semana depois de jornal, depois de 20 anos. A concorrência que apareceu com esses sites... Hoje nós temos sites aqui que você abre, são de 10 notícias, você tem 10 notícias ruins. Não é especificamente... Isso não é uma regalia aqui de Marechal, que nós temos alguns sites que são bons, preocupados com essa linha de pensamento. Agora tem outros... E foi exatamente muita gente, infelizmente, não lê mais. E aí o jornal, a revista, abre lá na internet, se não tem coisa aqui, um site... Vão lá em Cascavel, não tem Cascavel, Curitiba, Rio... Vão lá para a China, vão lá para os Estados Unidos. Quer dizer, buscam alguma coisa que prejudica, que não ajuda a produzir. Eu não conseguiria trabalhar nessa linha.
Gincana Jovens Lindeiros fará encontro em Marechal Rondon. Reportagem Claudinei Domingues.
As 11 equipes que representam 9 municípios chegaram à metade da sexta Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida. E com base no cronograma estabelecido, foram desenvolvidas 5 ações por cada um dos grupos em seus municípios. Um encontro com todas as equipes está agendado para 7 de outubro, em Marechal Cândido Rondon, quando ocorrerão apresentações teatrais e dinâmicas do Batalhão de Polícia de Fronteira, com utilização de cães, além de apresentação da Polícia Rodoviária Federal de Guaíra. A diretora técnica do Conselho dos Lindeiros, Sandra Finkler, ressalta que este é um momento especial, com a confraternização entre os jovens e encerração do teatro, uma das ações propostas e que terá o turismo da região como foco principal.
É muito importante, está muito interessante todas as ações que a Gincana está proporcionando na comunidade. Está fantástico todos os trabalhos e as ações que estão sendo realizadas. E nesse momento, a gente tem já mais ações colocadas lá nos sites. É muito importante a comunidade conhecer o que esses jovens estão fazendo. Então, a gente convida todos para estarem entrando. A gente tem o link onde vocês podem acessar cada grupo e as ações que eles já fizeram e que eles estão realizando. É um convite para a comunidade lindeira conhecer o que esses jovens estão desenvolvendo de atividade fantástica para o em prol da vida, né? E contra as drogas e o descaminho.
A organização da Gincana é do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com as assistências sociais, patrocínio e apoio da Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico da região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, Adetur e Itaipu Binacional. Estão representados na Gincana, Medianeira com os grupos Jovens do Caia e Conexão Jovem, Itaipulândia com Terceirão e Agora Vai, Santa Helena, Guardiões do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Free Life, Diamante do Oeste, Águas do Itaveira, Pato Bragado, Los Patos, Terra Roxa, Guerreiros do Bem, Guaíra, Olhos de Águia e Missal, MJV, Missal Jovens pela Vida. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado Agropecuário.
Soja, R$ 125,00 a saca. Milho, R$ 43,50. Trigo PH, R$ 78,50. Mandioca, milho 25, R$ 614,25 a tonelada.
A seguir, programa Renova Paraná tem grande adesão na regional do IDR Toledo.
Nós, dos 6 mil projetos do programa, temos aí 52% dos recursos aplicados no Oeste do Paraná.
Iniciada a venda de camisetas da campanha Outubro Rosa.
A venda, o lucro é revertido para a OPECAM, para manter lá o local que a gente sabe que precisa muito.
Governo define limite para prestações do Minha Casa Minha Vida.
Na faixa 1, parcela máxima passa a ser de 10% da renda familiar.
Deral projeta novo recorde na produção paranaense de grãos.
Temporada 2022-2023 deve render mais de 46 milhões e 300 mil toneladas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Governo define limite para prestações do Minha Casa Minha Vida. Carla Escher.
A partir de agora, os participantes do programa Minha Casa Minha Vida, das faixas 1 e 2, nas modalidades urbana, rural e entidades sem fins lucrativos, pagarão parcelas máximas de 10% e pouco menos de 15% da renda familiar na participação financeira do imóvel. As novas regras foram publicadas nesta quinta-feira pelo Ministério das Cidades no Diário Oficial da União. Os beneficiários que têm renda familiar de até R$ 1.320 contribuirão com o valor do imóvel, pagando parcelas de até 10% da renda familiar, sendo a prestação mínima de R$ 80. Para os beneficiários com renda familiar entre R$ 1.320 e R$ 4.400, as parcelas serão limitadas a 15%, menos R$ 66 desse valor. Os pagamentos dos imóveis pelos beneficiários serão feitos em até 5 anos, ou seja, 60 parcelas. A participação financeira do beneficiário é um dos valores que garantem o pagamento dos imóveis que integram o Minha Casa Minha Vida. O governo, por meio dos fundos de arrendamento residencial, Fundo de Desenvolvimento Social do Programa Nacional de Habitação Urbana, participa com o subsídio de uma parte do valor total, que a partir de agora passa a ser o saldo restante do bem para essas faixas de renda familiar em casos de habitações urbanas. As aquisições pelas modalidades rural e entidades sem fins lucrativos poderão ter as mesmas condições, em até 10% do total das unidades habitacionais contratadas pelo programa. O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que com a mudança, esse valor pode chegar a R$ 95 mil. Reais. A portaria determina ainda que, além do subsídio, os beneficiários poderão usufruir dos descontos para habitação previstos na lei do FGTS, como o pagamento de uma entrada com esse recurso, o que diminuiria o valor da parcela. Além dessa mudança, a portaria traz algumas medidas que já vinham sendo aplicadas nos novos contratos, mas ainda não estavam regulamentadas, como a isenção de beneficiários do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada. Além dessa mudança, a portaria traz algumas medidas que já vinham sendo aplicadas nos novos contratos, mas ainda não estavam regulamentadas, como a isenção de beneficiários do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, além de pessoas que recebam a unidade por meio de assentamento ou atendimento em casos de calamidade pública, por exemplo. Para esses casos, o imóvel não pode ser vendido em um prazo de 5 anos. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Visando impulsionar a geração própria de energia em propriedades rurais, o programa Renova Paraná permite que o produtor paranaense invista em energias renováveis com juro reduzido. A geração própria de energia limpa pelos agricultores traz economia, melhora a competitividade dos produtores paranaenses e possibilita uma produção mais sustentável. Segundo o coordenador regional do Instituto Água e Terra, Ivan Halp, da unidade de Toledo, é grande a procura dos produtores da região pelos recursos do Renova Paraná.
Nós, dos 6 mil projetos do programa, temos aí 52% dos recursos aplicados no Oeste do Paraná, e ele, neste momento, está em pleno andamento, né? Os produtores que tiverem interesse em procurar o Renova Paraná, os juros são equalizados, inclusive a juros zero. No caso da questão do biogás, também está funcionando. Nós temos uma pequena adequação para ser realizada aí num pequeno erro que aconteceu numa portaria que foi publicada, mas que um erro de digitação lá vai ser corrigido, e estamos já com alguns projetos nesse sentido, pelos resultados que tem trazido. A questão do incentivo ao biogás, geração de energia a partir dos dejetos, elas são fundamentais aqui para o Oeste do Paraná e merecem a atenção.
Muito tempo se fala do biogás, mas sempre esbarrou na questão da dificuldade financeira para o produtor, ou seja, sempre foi um custo muito elevado até que conseguisse montar toda a estrutura. Isso já está dentro da realidade do produtor e os financiamentos ajudam a isso?
Exatamente. É preciso, para a questão do biogás, o que a gente tem observado hoje, nós temos empresas especializadas. Essa foi uma grande dificuldade inicial do produtor, porque ele precisava procurar a lona, o motor com o outro, assistência técnica com o outro. E hoje nós temos empresas aí no mercado que fazem uma plena integração, pessoal muito capacitado, com projetos aí para quem quiser ver, aí estão aí no mercado aí, que estão fazendo muito bem isso aí. E o que é hoje também um limitante é a escala. As escalas de, por exemplo, um produtor que tem menos que 3 mil suínos, ele já fica numa escala que o custo talvez não seja... O investimento, o payback, vamos dizer, o retorno desse investimento não seja a curto prazo, como em situações onde o produtor tem 3 mil, 3.500, 4 mil suínos, aí já se começa a tornar mais vantajoso e eles estão percebendo isso. Mas à medida que a produção em série, assim como aconteceu com os sistemas fotovoltaicos, né, que no início os custos eram maiores, hoje pela grande produção em série se reduziu, nós acreditamos que os sistemas tendem a ser mais acessíveis, né? Com essa questão do juro do Renova Paraná, com o incentivo que está dando, eu acredito que nós vamos ter um avanço bem significativo.
Deral projeta novo recorde na produção paranaense de grãos. Reportagem Regis Guerreiro.
A safra paranaense 22-23 deve alcançar volume recorde, chegando a pouco mais de 46 milhões e 300 mil toneladas, conforme a estimativa divulgada ontem pelo Departamento de Economia Rural. Conforme a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, a colheita do milho de segunda safra está encerrando no Paraná, faltando apenas 1% dos 2 milhões e 300 mil hectares. A previsão é que a produção somada da primeira e segunda safras 22-23 supere 17 milhões e 900 mil toneladas, colocando-se entre as maiores do estado. Conforme o analista do Deral, Edmar Gervásio, é possível que o Paraná amplie um pouco o volume de exportação, que normalmente fica em torno de 2 milhões de toneladas, superando 3 milhões de toneladas agora. Já os produtores de soja conseguiram avançar bastante o plantio em setembro, na próxima safra, alcançando 16% da área de 5 milhões e 800 mil hectares. Até o final do mês, deve ultrapassar 20% o volume bastante superior à média de 5% a 7% para setembro, e a produção deve alcançar 21 milhões de toneladas.
Ainda conforme o Deral, esse adiantamento de prazo pode ajudar também a antecipar o plantio do milho segundo a safra, caso tenha clima ideal. Em relação ao café, a colheita da safra 22-23 chegou a 95% da área de cerca de 26 mil hectares, faltando basicamente as regiões de Apucarana, Maringá e Ivaiporã para o término. A nova estimativa apresentada pelo Deral ontem aponta também ligeiro aumento na produção dos grãos, passando de 41.200 toneladas para 42.400, com melhoria de produtividade, sobretudo nas regiões de Jacarezinho e Maringá. Em relação ao feijão de primeira safra, este está com 45% da área, de 111.200 hectares já semeada, e aproximadamente 94% da lavoura se desenvolve de forma boa, com o restante em situação considerada mediana. Comparativamente à previsão de agosto, o trigo perdeu cerca de 10% do potencial, baixando de 4.500.000 toneladas para 4.160.000, mas ainda assim é recorde para a cultura no estado. Nesta quinta-feira, ontem, foi divulgado também o Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 22 a 28 de setembro. Além de detalhar as informações sobre a estimativa de safra, o documento traz todos os dados sobre mandioca, flores, bovino de corte, frango e mel. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Aconteceu na manhã desta sexta-feira, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a campanha Outubro Rosa, edição 2023. As camisetas da campanha já estão disponíveis para venda, a valor de R$ 45,00, com modelos feminino e masculino. Todo o lucro será revertido para o Hospital do Câncer de Cascavel, o OPECAM. Em Marechal Cândido Rondon, a campanha Outubro Rosa é coordenada pelo Conselho da Mulher Empresária, presidido por Cirlei Neubecker.
A campanha ela segue mais ou menos os moldes todos os anos, né? A gente sempre tenta dar uma inovada, sempre tenta trazer algo um pouquinho diferente, principalmente a questão do formato da camiseta, né? Esse ano a gente fez em forma de blusa para as mulheres, camiseta para os homens, para que haja o engajamento da venda, né? Até visto que a venda, o lucro é revertido para a OPECAM, para manter lá o local que a gente sabe que precisa muito e a causa da campanha é a prevenção, né?
Quando fala de valores para camiseta, qual vai ser o valor dessa edição?
R$ 45,00 esse ano e as 300 primeiras camisetas recebem de brinde uma sacola retornável também com o símbolo da campanha.
Das ações, presidente Silvia, o que vocês pretendem fazer durante esse mês de outubro?
Hoje o lançamento, no meio do mês nós temos o Brincando no Lago, que a gente vai estar participando lá também com as camisetas e conscientização. Venda durante todo o mês de outubro e no final, dia 25 de outubro, o encerramento com o desfile beneficente. Porque nós, conselheiras, confeccionamos toda a alimentação do desfile. As mulheres do grupo de apoio, que é um braço do Conselho da Mulher Empresária, vão ser as modelos desfilando e as lojas das conselheiras serão as lojas que vão estar tendo mostrado as suas roupas.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, termina hoje o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural.
Faça a aproximação dos valores junto a esse VTN para que ele não seja notificado para fazer a retificação dos últimos anos.
Lançamento da 33ª Oktoberfest Marechal Rondon será amanhã na Casa Cultural.
Nós estamos preparando a abertura da Casa Cultural com a pré-Oktober, agora no dia 30 do 9, às 19 horas.
Pecuária Leiteira. Crise continua e sem previsão de ter fim.
É um momento muito complicado, muito complexo. Nós vemos que o último ano foi bastante saturado o nosso mercado.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Acontece neste sábado na Casa Cultural, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon, o lançamento da 33ª Oktoberfest. Secretário de Administração de Marechal Rondon, Marcelo Portela, confirma as atrações para este sábado. Todas são gratuitas.
Nós estamos preparando a abertura da Casa Cultural com a pré-Oktober, agora no dia 30 do 9, às 19 horas. Logo na sequência, vem o cerimonial com a sangria do barril. E aí começam as atividades que envolvem os festejos, né? Concurso do casal Fritz e Frida e também da Rainha, da Oktoberfest 2023. Em meio a isso, vem algumas apresentações culturais. Teremos aí o Grupo Raízes desenvolvendo algumas apresentações, tipicamente alemãs, né? E em meio à programação, nós teremos também o concurso tradicional do Shopping Metro. E uma novidade que nós trouxemos este ano, que é o Schnelltrink, que a gente tem denominado como o revezamento de canecos, ou a batalha de canecos, né? É formado por um quarteto, e esse quarteto disputará com o outro, aquele que vencer será classificado. Essa programação inicia no dia 30/9 e se estende até 28/outubro.
O prazo para entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2023 se encerra hoje, sexta-feira. Quem não declarar dentro do prazo terá de pagar multa de 1% ao mês sobre o valor total do ITR, além de ficar impedido de fazer empréstimos rurais e emitir a CND do imóvel rural. São obrigados a declarar os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, titulares de domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel, inclusive a usufrutária, exceto imune ou isento. Vale ressaltar que, se as declarações forem feitas após o prazo limite ou se o imposto não for pago, contribuinte é multado. Já alguns imóveis são isentos do DITR, como assentamentos, áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombolas ou pertencentes a entes públicos, como organizações sem fins lucrativos ou igrejas. Em razão de ser a data limite para que os agropecuaristas façam suas declarações, presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, faz o seguinte alerta.
Essa declaração do ITR, ela tem que estar inserida dentro de um contexto do VTN apresentado pelo município de Marechal Cândido Rondon, e assim, bem como também os nossos municípios aí, Quatro Pontes, Entre Rios, Pato Bragado, Mercedes, que são as nossas extensões de base. Então, cada município desses, ele tem o seu VTN de cada município. Então, pedimos aí para o produtor que faça a aproximação dos valores junto a esse VTN, para que ele não, no futuro, aí seja notificado para fazer a retificação dos últimos anos. Isso acarreta tanto como multas e também mais a questão de atrasos aí por declaração de imposto de renda.
Os pecuaristas de leite da região oeste do Paraná continuam aguardando o anúncio de medidas por parte do governo federal que possam evitar que muitas famílias sejam obrigadas a abandonar a atividade. Reportagem Gladstone Pacheco.
As estatísticas mostram que a pecuária leiteira vive atualmente uma de suas piores crises da história. O Brasil tem hoje cerca de 700 mil criadores de gado leiteiro, um contingente 40% menor do que o registrado no último censo do IBGE de 2017, que identificou 1 bilhão e 170 milhões de produtores envolvidos na atividade. Isso significa que o país perdeu 500 mil de produtores em menos de uma década. Investir em ganho de eficiência, que já era um diferencial competitivo, tornou-se a única saída para quem quer sobreviver na atividade, marcada por forte elevação de custos e, em paralelo, pelo aumento da importação de leite da Argentina e do Uruguai. Em continuando assim, a tendência é que somente os grandes produtores de leite sobrevivam na atividade. Em audiência pública realizada nesta terça-feira, na Câmara de Vereadores de Toledo, produtores e lideranças do setor leiteiro debateram a crise e definiram uma pauta de reivindicações. Muitas são as demandas encaminhadas às autoridades federais. No entanto, foi apontado como o maior problema o elevado índice de importação de leite dos países vizinhos do Mercosul. Envolvido na organização do evento, o vereador e produtor Valdir Rosseto, que também faz parte da diretoria do Sindicato Rural e da Associação de Produtores de Leite de Toledo, comenta sobre o momento vivido pela cadeia leiteira.
É um momento muito complicado, muito complexo. Nós vemos que o último ano foi bastante saturado o nosso mercado com leite de fora, leite de importação da Argentina, Uruguai. Então, nos prejudicou muito a cadeia produtiva do leite brasileira. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimento do planeta. Nós produzimos em torno de 230 milhões de toneladas de alimentos. Alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. Então, olha a representatividade que o Brasil tem no agronegócio. negócio. E a cadeia produtiva de leite, nesse momento, hoje, que nem eu coloquei a respeito dessas importações, que o leite que vem de fora, e últimos anos nós viemos de pandemia, viemos com secas severas na nossa região, problemas com mercado, problemas com produção de alimento. Então, tudo isso veio somando, e agora essa alta importação de leite na nossa região e no país inteiro. Então, os produtores estão implorando que o governo federal tome uma atitude emergencial para que a cadeia produtiva do leite tenha algum respaldo quanto à remuneração. Os últimos meses, que seria um momento de falta de demanda com preços melhorados, nós tivemos só meses consecutivos de baixas significativas de torno de 20, 30, 10 centavos mensais. Então, hoje nós estamos com uma defasagem em torno de R$1 por litro de leite. É muito significativa.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
13 horas, 3 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.